tarde. O meu nome é Mercedes Borges, sou deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e estou aqui na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho das Audiências. Dou as boas-vindas, portanto, aos senhores representantes, participantes e beneficiários do Fundo de Pensões da Geste Cartão. Comigo acompanham-me nesta audiência a senhora deputada Clara Marques Mendes, deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o senhor deputado Jorge Machado, deputado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dizer que todos os outros senhores deputados que constituem esta comissão foram informados e convidados a estar presentes. Vamos propor a seguinte metodologia. Eu dou a palavra ao representante da senhora e dos senhores aqui presentes, que saúde nesta... Penso que já não é a primeira vez que vêm ao Parlamento, certamente já vieram mais vezes, mas nesta vossa presença aqui temos muito gosto em vos ouvir. Depois de uma breve apresentação, eu dou a palavra aos senhores, à senhora e ao senhor deputado para colocar questões e depois poderão responder. Portanto, não sei quem irá usar da palavra. Pronto, ouço.
Eu sou Manuel Moreira. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos por realmente nos poderem receber e também foi pedido uma alteração à primeira data, não é? Portanto, não estávamos todos disponíveis naquela altura e, portanto, nós, em princípio, queríamos agradecer. Depois, eu queria só apresentar da minha esquerda para a direita. Nós somos todos ex-trabalhadores, com exceção do Vieira da Cruz, que está no ativo do Grupo Porto Céu Europac. E os restantes estão todos já fora do ativo. Eu, portanto, aqui à minha esquerda é o Lima Rodrigues, eu já me apresentei, Manuel Moreira, ali à minha direita aqui é o Cerqueira, Adriano, Rego, Otília, António Silva e João Cabeças. Portanto, eu sou o membro eleito em representação dos trabalhadores na Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões. Nós, é verdade, já cá viemos uma altura, e a razão que nos trouxe agora também foi, na altura tivemos alguma informação, pouca, porque, na verdade, foi num período eleitoral, não é? Tudo... Sabemos que às vezes falham essas coisas, depois mudou, portanto, foi alterado aqui, portanto, aqui o pessoal, não é? E, portanto, nós, de qualquer forma, queríamos só dizer a razão que vínhamos cá novamente. Vínhamos cá novamente e eu passava aqui, então, a palavra aqui ao Lima Rodrigues. Também estou um bocado...
Sim, senhor. Uma vez que o Manuel Moreira já agradeceu a disponibilidade dos senhores, eu passava só a referir que, como sabem do processo anterior, devem saber porque deve haver registros, nós temos aqui uma situação que é um misto de conflito laboral, embora estejamos já na situação de reformados, por isso apelamos para a Comissão de Trabalho, e que tem a ver, e um misto com uma questão legal, que é o direito ao complemento de reforma. São duas questões que se interligam, isto porque o complemento de reforma foi-nos dado pela empresa voluntariamente e exigiu da nossa parte uma adesão pessoal e expressa, e agora, para tirar, não houve a mesma exigência, ou seja, estamos em situação de litígio com a empresa. Neste processo, que já corre há muitos anos, esta alteração foi em 2007, já temos aqui pessoas, eu sou o reformado mais recente, o meu processo está agora no Supremo porque ganhei nas duas instâncias anteriores, e já temos aqui todos os meus colegas, já praticamente só há um que está para decisão, ou dois, os outros já ganharam ao nível do Supremo. E a primeira questão que os senhores podem colocar é, então se ganharam ao nível dos tribunais, para que é que vêm outra vez levantar a questão? E nós vimos-las, se calhar, pelo menos por duas ordens de razão. Primeiro, porque este recurso aos tribunais está-se a tornar dramático. Eu explico rapidamente.
Já vão 5 anos que os primeiros se reformaram e embora tenham decisão unânime das 3 instâncias, Tribunal de Trabalho de Viana, Relação do Porto e Supremo Tribunal de Justiça, em todas decisões unânimes, a empresa continua a não pagar, obrigando a ir novamente para o Tribunal, estas decisões já vieram há 1 ano, a ir novamente para o Tribunal para a execução de pena. E na execução de pena estão a recorrer para obrigar o processo novamente. Ou seja, e usando um termo se calhar um pouco forte, é a prepotência do poder económico para abafar as relações que deviam ser cordiais, que sempre foram. Nós temos relações excelentes, temos uma saudade enorme da fábrica. Que não julguem que nós temos aqui alguma sequela anterior. Nada. A nossa relação com a empresa não pode ser melhor. Sempre foi excelente. Agora, o que não estamos é de acordo com essas decisões. E este empurrar para a justiça está a ser perverso. Custa imenso dinheiro. Reparem, 5 anos e não está resolvido. Se a pessoa tiver 65... aos 70 vai receber o complemento, se receber, porque isto agora ainda vai entrar outra vez no processo, no rodopio, outra vez nos tribunais. Isto é uma primeira razão. Segunda, é porque nós estamos em condições também, de alguma forma, de podermos zelar pelo cumprimento de uma regalia que já existia na empresa antes da reprivatização. E é importante, e nós referimos isso muitas vezes, quem criou o fundo de pensões foi a Porto Cel, ainda empresa pública, e estes novos patrões compraram a empresa, sabiam o que é que iam comprar, e o fundo já estava criado, porque há um fundo para garantir esse direito, podia não haver, como diz nos acordos do Supremo, é uma obrigação da empresa, mas a empresa tem um fundo, e muito bem, que é uma garantia. Eles nunca meteram lá 1 cêntimo e vangloriam-se disso e não querem meter. Querem meter o mínimo. Isto não faz sentido nenhum, porque é uma obrigação. Não negociam connosco, impõem. E mais, fazem uma alteração. A alteração do fundo qual é? É que o fundo que paga o complemento tinha um plano de benefício definido. Perfeito, nunca o contestamos. Nem nunca contestamos que os conselhos de administração sempre tiveram uma situação de exceção, porque ao fim de um mandato, que são 3 anos, adquiriam o direito ao complemento com a antiguidade de 10 ou de 20 se se reformarem, no ato em que se reformassem, ou de 20 por se fosse por invalidez. Tudo bem, é uma regalia que a entidade patronal deu à administração. Muito bem, não nos estorva nada. Ao alterarem o fundo, fizeram 2 planos. O plano A mantém o benefício definido para os conselhos de administração. Portanto, é uma falácia dizer que eles querem reduzir os custos do complemento, ou do fundo, melhor dizendo, porque os estão a garantir para pessoas que já vão estar só 3 anos com esta situação toda, com ordenados, como é óbvio, mais elevados, e criaram o plano B. Como em tudo, que é para nós. E isto é revoltante, porque ainda por cima, e isto, o nosso primeiro contacto com o Parlamento foi por causa da atitude do Instituto de Seguros de Portugal, por ser um instituto público, que aprovou esta alteração. Eu estou a misturar um bocado as coisas, eu peço-vos desculpa, se me estou a alongar muito eu paro. Pronto, porque a ânsia de vos colocar ao corrente da situação, depois cada um faz o seu jogo. Esta transição do fundo de pensões, a alteração de 2007, enferma de coisas gravíssimas. Primeiro, foi dito que era por causa do Decreto-Lei 12/2006. Mentira, porque o fundo foi alterado, antes disso, em setembro de 2006, para pôr o BPI Pensões como a única entidade gestora, ou seja, já estava em pleno vigor a Lei 12/2006, desde janeiro de 2006. Portanto, não tem a ver com isso. Mas isso é um mal menor. O problema é que o ISP, o Instituto de Seguros de Portugal, aceitou uma ata da Comissão de Acompanhamento a dar o parecer favorável à alteração do fundo, onde era obrigatória a presença do representante dos participantes e beneficiários, e está lá outra pessoa, como se pode provar pela ata. Nós já provámos isto tudo. Tudo o que dizemos podemos provar documentalmente. Isso é um ponto de honra.
não fazemos nenhuma afirmação que não possamos provar. Não estamos a dar juízos subjetivos. Eu posso usar um termo ou outro menos correto e, eventualmente, meter aqui alguma carga da minha opinião, mas não é esse o objetivo. Nós podemos provar. Se tiverem dúvidas, diga, ei, o senhor afirmou que está uma ata, onde está a ata? E eu tiro destes dossiers, eu ou um colega meu, e damos. Portanto, há aqui uma ilegalidade formal ao convocarem para a comissão de acompanhamento um elemento que não o que estava lá indicado, como podemos provar desde setembro de 2006. E a reunião foi em janeiro de 2007. O ISP, mesmo vendo que a pessoa que foi fazer esse papel de participar, que era um membro da Comissão de Trabalhadores, mas que não era o Manuel Moreira, dizendo que não queria pronunciar sobre isso, o ISP validou a ata. O ISP e o BPI Pensões. O que torna isto um ato inqualificável, como é óbvio. É uma ilegalidade. Para além disso, eu depois volto ao início da conversa por causa da questão do conflito laboral, porque há aqui um dado que é importante. Ao longo do processo de transformação de um fundo de pensões noutro, cometeram-se enormes ilegalidades. E nós apelámos para o Parlamento porque, sendo um instituto público e sendo a lei emanada do Parlamento, pedimos a atuação e tivemos do deputado Honório Novo a colocação de perguntas escritas e do deputado Abel Batista também perguntas escritas sobre este tema. Porque, ao longo de tudo isto, o BPI Pensões como entidade gestora não teve atitudes de isenção, de comunicação, não cumpriu a lei. E sempre que nos queixámos ao ISP, limitaram-se a um papel perfeitamente estranho. Diziam, acusámos a recepção da vossa queixa ou da vossa denúncia, comunicámos com o BPI Pensões que nos disse que não, que está tudo bem. E pronto, encerravam o processo. Faziam um lavar de mãos sempre que isto acontecia. Eram meros intermediários, diziam que já estava, que tinham ficado satisfeitos com a resposta do ISP. Há um ano, fez agora no dia 26, um ano fizemos uma reunião no Instituto de Seguros de Portugal. E tudo que estamos a dizer e que tínhamos escrito para lá, ao longo de cartas e mais cartas, levámos tudo documentado e tivemos lá uma reunião com quatro elementos do Instituto de Seguros de Portugal. Que era para ser uma reunião pequenina, durou das duas às seis da tarde, sem intervalos. Tudo foi escalpelizado. Provámos tudo. Até provámos que comunicações do BPI que disseram que mandaram para nós era diferente da versão que eles tinham frente e rosto diverso a que mandaram para o ISP, para nós só tinha rosto. Isto é de uma falta de lealdade, de... Agora já estou a ser subjetivo. Mas é de uma falta de decência, porque eles têm que aceitar que nós não estejamos de acordo. Nós só temos que argumentar bem. E eles têm que cumprir a lei. Tucu, não precisa de mais nada. E não é isso que está a acontecer. E a entidade fiscalizadora, que é o Instituto de Seguros de Portugal, no nosso ponto de vista, está a falhar redondamente. Porque, demos vários exemplos. O saldo inicial, ao mudarem-nos para um plano de pensões de contribuição definida, criaram-nos uma contribuição inicial. Fizeram um saldo inicial que correspondia, como está no contrato de gestão, às responsabilidades passadas do fundo para connosco. Não nos comunicou a entidade gestora qual foi, e nessa equação, que nós não sabemos qual é, entrava o nosso salário e a antiguidade, o que faz sentido. É isso que tornava a equidade, como agora se diz, correta do sistema. Não nos recusam-se a dizer-nos qual foi a base de dados, quanto é que meteram, o que é que meteram na conta, na equação, para dar aquele resultado. Ou seja, qualquer um de nós está impossibilitado de conferir. Eu posso ter muito dinheiro a mais. Posso estar a reclamar e não ter razão nenhuma, posso ter lá muito mais dinheiro. Todos nós nos recusamos a tocar nessa conta. Como esta relação é perversa, o que não faz sentido, as comissões de acompanhamento, vocês não devem conhecer nenhum conflito, porque não faz sentido. Uma comissão de acompanhamento de um fundo de pensões, um fundo de pensões, falando em português corrente, é uma benesse. A empresa está a dar
fora o salário, está a dar uma regalia social que é importante. A diretiva comunitária foi exatamente reforçando a importância, ainda não havia esta crise, do complemento à segurança social. Perfeito. Então, porquê é que temos um conflito? Porque resolveram não cumprir a lei relativamente à comissão de acompanhamento. E o ISP diz, ah, mas a lei não permite nenhuma sanção contra o BPI. Quer dizer, o BPI não cumpre, a associada não cumpre, e o ISP diz, ah, a lei não prevê nenhuma sanção, está tudo bem. Não prevê nenhuma sanção. Este homem é o representante nosso desde 2006, só foi convocado, tinha que haver no mínimo uma reunião por ano, só foi convocado a uma em 2010. Na outra não foi. Sim, duas por semestre, está a dizer muito bem. Foi a uma em 2010, porque a outra que houve ele não esteve. É tal data, da famigerada data. Ali tiveram o cuidado e logo em janeiro fazer a reunião. Depois nunca mais houve reunião. O relatório e contas, que lhe devia ser entregue todos os anos, não há. E para terem uma noção da relação perversa que há, ele foi, ao longo de 20 anos, membro da Comissão de Trabalhadores, sempre esteve ligado aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores. Portanto, a empresa convocou, sem exagero, centenas de vezes. Como ele escreveu para o Instituto de Seguros de Portugal, a queixar-se que mais um ano estava a terminar e ele não tinha sido convocado para nenhuma reunião, do ISP disseram... Perguntámos ao BPI, que não tinham nada para perguntar, porque o BPI não é que faz, nem é membro da Comissão de Acompanhamento. Estão a ver que isto está tudo trocado. E disse-nos que ia haver uma reunião ainda este mês. Como ele não foi convocado, perguntou para o ISP, então, a reunião não houve. Sabe qual foi o problema? Extraviou-se a carta. Isto é inacreditável. Chegam-lhe cartas até com a alcunha que ele tem e recebe-as. Isto é uma aldeia onde ele mora. Foi ter com o carteiro? Não, não houve nenhuma carta para trás. Isto tem contornos maquiavélicos. Isto é perfeitamente estúpido. Não faz sentido que a gente esteja num desgaste psicológico tão elevado, depois de 30 anos de carreira e mais, alguns são demais, trabalhámos no tempo da Céu Norte, os que entraram lá ainda com o patrão, que era uma empresa extraordinária. Depois foi privatizada, manteve os mesmos níveis elevadíssimos de gestão, e para verem que ainda hoje é assim, e nós por isso temos orgulho de dizer que trabalhámos na Porto Salviana, é que mesmo com estes novos patrões, é uma empresa de sucesso e de excelência. Há aqui uma comunicação do diretor-geral a dar conta que o ano 2007 foi um ano excelente, o melhor de sempre da fábrica. Recentemente saiu na comunicação social que a Europac, que eles agora chamam-se Europac, a empresa é espanhola, embora os quadros são todos portugueses e os responsáveis são portugueses. Mas tiveram um prémio, até teve o Príncipe das Astúrias. E uma empresa de excelência não cumpre o que os tribunais mandam. Já nem digo, o resto é que os 10 processos estão todos em recurso, em execução de sentença, porque não pagam. Isto tem que alguém pôr cobre a isto, isto tem que ter um fim. Por isso estamos a apelar... realmente às pessoas que estão no órgão máximo deste país, para que nos ajudem a que a lei seja bem aplicada. Reparem, numa empresa destas, já houve 5 dias de greve com paralisação da produção, por isso é que eu disse que ainda havia aspectos que têm a ver com esta comissão, que é o conflito laboral. Quer dizer, fez-se aqui um conflito laboral de uma coisa que era uma benesse que todos nós... Eu nunca mudei de empresa... Porque tinha que contabilizar estas condições, tive ofertas de emprego, nessa altura havia muitos empregos. Eu saí de professor para ir para a empresa, portanto, era uma empresa que reunia uma série de condições, que agora nos foram tiradas, criaram um conflito. O ISP deu-se ao luxo de argumentar que nós temos essas cartas, que nós não tínhamos direitos adquiridos, que tínhamos meras expectativas, quando próprios tribunais nos acordam, escalpelizam bem esse ponto, dizendo que o artigo 100, que é o tal que fala das expectativas do Decreto-Lei 12, as nossas não são meras expectativas, são expectativas jurídicas, fundamentadas na relação de boa-fé com a empresa, de um conto. Isto faz parte integrante, esta regalia, do nosso contrato individual de trabalho. E nada se passa. A ACT não faz nada, depois poderemos falar da ACT, se calhar também tem, porque da última vez os vossos colegas comunicaram para a CT ir lá e este meu colega foi ouvido por umas inspectoras. Portanto, eu se calhar agora propunha fazer aqui uma pequena interrupção, se não estou a monopolizar isto, e passávamos a abordar o que os senhores quiserem. Isto foi só mesmo para ajudar a sintonizar. Não sei se consegui, mas a ideia era boa.
Muito obrigada, Sr. Lima Rodrigues. Deixou-nos aqui claro os pontos de vista. Nós, por necessidade de cumprirmos os nossos objetivos, também às 3 horas temos que estar em plenário. Eu ia dar a palavra aos senhores deputados e dou ao senhor deputado Jorge Machado para pôr as questões que achar por bem.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria, em nome do PCP, saudar-vos. Como vocês sabem, o PCP tem vindo já a acompanhar esta situação. Já fizemos uma pergunta escrita na anterior legislatura sobre esta matéria. Infelizmente, o problema subsiste. E eu queria só dizer duas coisas. Primeiro, que é... Não estou a corrigir, mas estou a constatar um facto, que é... Este complemento de pensão é um complemento de pensão negociado entre os trabalhadores e a entidade privada. Não resulta das negociações entre as partes, não.
Está previsto um
complemento.
Complemento. Mas o complemento foi negociado connosco de em moldes diferentes, que não teve nada a ver com os sindicatos. Uhum. Nós tínhamos um seguro de vida do tempo da Celnorte, quando aquilo era privado, e a empresa, para acabar com esse seguro de vida, que fazia parte do nosso contrato individual de trabalho, propôs-nos 10 vezes mais baixo, mas compôs esta alternativa com outras regalias, como o seguro de saúde, e a nossa adesão foi individual e expressa, não teve nada a ver com... As organizações dos trabalhadores.
Sim, mas foi negociado.
Não, mas sim. Eu julgo que poderá haver aqui alguma diferença.
Não, mas o que eu queria dizer é que não se trata aqui de uma... Vocês utilizam a expressão benesse. Não é uma benesse. Muitas vezes as empresas têm este tipo de fundos, quer os seguros, não sei, para compensar questões salariais, como não aumentos, e, portanto, a título de compensação é entregue, é criado um fundo de pensões ou um seguro que serve para complementar aquilo que não conseguiram ou que se viu de moeda de troca na altura em que nos sequeram, por exemplo, salários. E muitas empresas, esses complementos de pensão, servem mesmo como moeda de troca. E é legítimo das partes. É negocial, é de vontade das partes, e, portanto, não é uma benesse que cai do céu, é um resultado de substituição da força de trabalho e da mais-valia por um conjunto de componentes da retribuição, e esta é uma componente da retribuição. Pronto. Era só esta questão que eu queria. Segundo, eu acho que este caso é um belo caso de como esta história de tirar para os fundos de pensões privados um conjunto de responsabilidades e até de uma perspectiva de privatização de partes de complementos de descontos da Segurança Social para os fundos privados é um belo exemplo de como é que depois se fazem as coisas, não é? Por parte dos privados, e portanto estes abusos e estas ilegalidades são bem demonstrativas que estas entidades só olham para os lucros e não têm qualquer tipo de perspectiva até de cumprimento da lei, o que é estranho aqui neste caso. Nós, há aqui uma matéria, uma componente que é ilegal, não é? Não sei quais são os argumentos jurídicos para contestar a execução de pena, não é? A sentença transitou em julgado, vocês estão a executar a pena, não sei qual é a fundamentação jurídica, também não interessa muito para o caso. Acho é que o Instituto de Seguros de Portugal tem que ter um papel também de fiscalizador, quer dizer, o Instituto de Seguros de Portugal não pode ficar impávido e sereno com 5, foi o que disse, sentenças transitadas em julgado por parte do Supremo. 10 transitadas em julgado, 5 são em execução de pena, não é? Que estão em recurso. Pronto. 10 sentenças transitadas em julgado e não fazer absolutamente nada relativamente ao pagamento do complemento de pensão. E, portanto, eu acho que eu ia sugerir. Eu tenho uma outra audiência que já está a decorrer neste momento, lá em baixo, na sala 2, por causa de um outro fundo de pensões. Hoje é o dia do fundo de pensões, que são os trabalhadores da PT, que também fizeram aí um conjunto de tropelias relativamente ao fundo de pensões da PT e tenho que me ausentar para outro fundo, mas o meu contributo, além de vos dizer que temos vindo a acompanhar por via do meu camarada Honório Novo esta questão, era deixar aqui a sugestão no âmbito da Comissão, se a Senhora Presidente me permitir, a Comissão, se houver acordo naturalmente, pedir esclarecimentos por via do Ministério que tutela, não, neste caso até é diretamente ao ISP, porque é uma entidade autónoma. Portanto, pedir diretamente ao Instituto de Seguros de Portugal um esclarecimento sobre esta questão e, nomeadamente, do que é que pretende fazer, tendo em conta que há 10 sentenças transitadas em julgado que recorreram até ao Supremo e não se vê a perspectiva de cumprimento por parte do banco privado, BPI. Ok, mas porque é que não há uma perspectiva de cumprimento por parte do BPI das sentenças transitadas em julgado? Eu acho que é este o contributo que a Comissão de Trabalho pode dar a esta causa, que é justa, porque efetivamente, havendo aqui um conjunto de sentenças já transitadas em julgado, não se compreende. Uma entidade que tem que ter um mínimo de boa fé no cumprimento daquilo que é a lei e uma sentença. Quer dizer, e agora, naturalmente, que esta interposição sucessiva de recursos no que diz respeito à execução da pena, é meramente dilatória. É para esperar. Não sei se estão à espera que as pessoas morram, entretanto. Está bem?
Os que já têm 65 anos e não querem por
causa. Mas, pronto, mas os herdeiros também terão direito de reclamar isso. Eu acho que não, mas, quer dizer, acho que é desumano. Acho que é um argumento que não... Acho que não tem cabimento nenhum. E, portanto, acho que o Instituto de Seguros de Portugal também deve ser aqui pedido um esclarecimento para que se perceba o porquê. E eu peço desculpa que eu vou ter que me ausentar porque tenho uma outra audiência a correr ao mesmo tempo, mas...
Uma coisinha muito rápida. Nós já tivemos essa atitude por parte dos vossos antecessores e nós temos um documento onde referimos, que mandámos para aqui quando pedimos essa reunião, a referir essas duas comunicações do Instituto de Seguros de Portugal, que já na altura sabia e manteve, que já foi há um ano, não tinha ainda as decisões do Supremo, mas as ilegalidades mantêm-se. E um colega meu mandou-me isto, porque elas estão em execução de pena, mas as custas do tribunal a empresa paga. Ou seja, para não ter problemas com o tribunal, estão aqui os cheques comprovativos, pagou, porque também foi condenado a pagar as custas. Uhum. O resto não paga porque é connosco, já não é com os tribunais. Isso é só para acrescentar
o
senhor estava a dizer.
Sim, mas eu acho que nós devemos insistir, porque é o mecanismo que nós temos legal. É, porque nós não temos outra... A Assembleia da República não pode interferir com processos judiciais. Nem podemos obrigar o BPI a pagar. Enquanto não nacionalizarmos o BPI, não podemos obrigar a pagar o BPI a pagar aquilo. Se calhar vai chegar o dia em que se nacionaliza como se nacionalizaram outros. Mas o único instrumento que nos sobra, aqui, salvo erro, as senhoras deputadas também poderão opinar sobre o assunto, mas que eu esteja a ver, o único mecanismo que sobra à Assembleia da República é exigir a quem de direito que faça cumprir a lei e que faça cumprir aquilo que são decisões do Tribunal. E aqui é o Instituto de Seguros de Portugal que tem o papel de intervir. Não há... Nem é o Governo, é uma entidade autónoma como o Instituto de Seguros de Portugal. E, portanto, acho que deve ser colocada a pressão política sobre o Instituto de Seguros de Portugal. Pronto, é este o meu contributo que eu queria deixar.
Era só para dar uma informação adicional que... Isto só para verem que tem algum fundamento e não faz sentido o que nos estão a fazer, pela simples razão que... Fomos informados em maio de 2007, salvo erro, que o próprio fundo tinha 116% de solvabilidade. Portanto, ainda faz menos sentido que não deem aquilo que nos é direito.
Porque herdamos o de Mourão. Porque Mourão foi dissolvido.
Ia pedir só para que houvesse conhecimento mais profundo da questão, se fosse possível, de alguns de vocês que já têm uma sentença transitada em julgado por parte do Supremo, se nos pudessem enviar, podem tapar o nome se quiserem, uma cópia da sentença para percebermos qual é a fundamentação legal. Eu estou curioso só para perceber qual é a fundamentação legal do BPI para não pagamento desta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Acabou de chegar o Sr. Deputado Artur Rego, do Partido... do CDS-PP, que temos muito gosto junto a nós. Então, obrigada. Eu vou dar a palavra. Eu pedia que depois dessem as respostas no fim, visto que nos aproximamos, temos 20 minutos, temos que rentabilizar ao máximo. Antes de dar de toda a palavra à senhora deputada, eu prometia-me colocar uma questão que tem a ver, não ficou claro para mim, a conclusão da reunião em que os senhores estiveram no Instituto de Seguros de Portugal durante aproximadamente 5 horas, qual foi a conclusão que chegaram? Não tem como responder já, eu dou a palavra depois no fim, se não se importa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a vossa presença aqui, é com muito gosto que os recebemos, mas naturalmente que já não é com o mesmo gosto que ouvimos as vossas preocupações, porque estamos solidários, sem dúvida, com elas e conhecemos o processo, inclusive o resultado da vossa vinda cá há cerca de um ano, mais ou menos, e este processo de luta e sabendo que vocês, de facto, já têm sentenças, que já transitaram em julgado, que já estão em fase de execução, de facto é preocupante e entendemos de facto a vossa angústia. No entanto, e como o colega acabou de referir, e julgo que isso também vos foi dito há cerca de um ano, portanto há questões e face à separação de poderes nas quais esta comissão fica limitada à intervenção, porque são questões de natureza judicial. Concordo com aquilo também que o colega referiu relativamente a questionar eventualmente, portanto por isto à consideração da comissão no seu todo de... relativamente à posição que tem o ISP de fiscalização. Agora, uma vez que vocês mencionaram que há cerca de um ano, mais ou menos, que tiveram uma reunião com o ISP, onde colocaram todas estas questões, eu gostava de saber se nessa altura vocês já tinham o resultado de todas estas decisões judiciais e se deram a conhecer, de facto, qual foi o resultado dessas decisões judiciais que já estavam em execução e o que é que vos disse, portanto, o que é que resultou dessa reunião que tiveram, onde colocaram a vossa exposição e qual foi a atitude relativamente ao ISP. Porque, de facto, a nossa ação, o nosso modo de ação está bastante limitado, como certamente entendem. Mas, dependendo, de certa forma, dessa reunião e do conhecimento ou não do Instituto destas decisões judiciais, poderemos saber melhor o que fazer no imediato. Portanto, acho que, até para dar uma continuidade, se pudessem esclarecer essa situação, uma vez que mencionou que tinham dado a conhecer ao Instituto essa situação, gostaria, se pudessem dizer, o que é que resultou dessa reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra aos senhores que queiram responder-nos, por favor.
Portanto, o Sr. Manuel Moreira, que é o nosso interlocutor com o ISP, normalmente é ele, porque é ele o representante que está indicado, colocou realmente a questão ao ISP de nunca mais nos responderem. E está aqui a carta, que depois, se quiserem, podemos facultar uma cópia. O ISP diz mais do mesmo. O ISP diz, continua a referir, que não lhes incumbe fazer, dirimir conflitos laborais, esquecendo-se que foram eles que o criaram. Porque foi na interpretação abusiva deles do artigo 9º do Decreto-Lei 12/2006, em vez de atender ao artigo 100 como devia, como os juízes decidiram, que validaram uma alteração do Fundo de Pensões que deu esse conflito laboral. E agora põem-se de fora e dizem que não é nada com eles. Claro que é com eles. E nós não queremos que eles se metam no conflito laboral. O conflito laboral já o ganhamos nos tribunais. Nós queremos é que eles façam o que a senhora deputada estava a dizer. Que fiscalizem a atuação da entidade gestora. Porque uma coisa é o nosso conflito laboral com a empresa, que pode até ser aqui discutido e faz sentido que seja discutido aqui. Outra coisa é a entidade gestora. Por exemplo, ainda agora viemos do BPI Pensões, que fomos lá reclamar formalmente. O artigo 62 do Decreto-Lei 12/2006 diz textualmente que no dia em que passamos à situação de beneficiários, temos que ser informados do montante e da forma de pagamento do complemento da pensão. Pura e simplesmente não nos comunicaram. E os seus deputados sabem porquê? Porque no dia em que eu me reformei, dei o meu testemunho, mas eu vou-me já acabar, porque pode haver outros testemunhos que queiram entrar. Porque no dia em que eu me reformei e que fui lá rescindir o contrato com a empresa, como é óbvio, eles perguntaram-me assim, tem aqui uns papéis que era do BPI, não quer assinar, pois não. Eles sabiam que eu estava em desacordo, porque eu nas reuniões da fábrica tinha manifestado de viva voz este desacordo. Para que toda a gente soubesse qual era a posição. Ou seja, aquilo que eles não querem obrigar-nos a assinar, porque dizem que não carece da nossa aprovação a alteração, põe-nos na frente no dia em que nos reformamos. Como o BPI não recebe ordem da empresa, não paga. Mas tem que pagar, porque a lei não diz que o BPI tem que receber instruções à associada. Não diz nada disso. Diz que nos tem que comunicar
qual o complemento? Isto levado ao extremo, eu posso ter posto um processo contra a Porto do Céu e contra o BPI, estupidamente. Eu não sei qual é o meu complemento. E se ele é maior do que o tribunal me vai dar? Eu estou a ser sarcástico, ou a tentar ser, se é possível. Entendem? Esta falta de lealdade, porque é disso que se trata, da entidade gestora com os participantes e beneficiários, o próprio decreto-lei, eu estou armado aqui, parece que sei muito, não sei muito, eu só decorei 3 ou 4 números. O artigo 34 diz que a entidade gestora tem que ter uma posição de isenção e equidistante entre a associada e os beneficiários e participantes, que faz todo sentido, eles só lá estão a gerir o dinheiro. E coloca sistematicamente do lado da associada. Não pode ser. E isto é que o ISP tem que quebrar e não quebra. E foge a esta responsabilidade, e o seu deputado esteve na outra conversa que tivemos, colocando nas respostas que deu ao Parlamento e aos seus deputados que colocaram as perguntas, sempre a posição, nós perguntámos, eles diziam que está tudo bem, portanto os senhores têm um conflito laboral e aqui não é sítio para resolver conflitos laborais. Não é nada disso, por amor de Deus, alguém tem que parar com estas desculpas esfarrapadas. Os seus deputados não podem aceitar desculpas esfarrapadas, porque senão eles dão desculpas de circunstâncias, mandam saudações cordiais e fica tudo na mesma. Peço desculpa.
Muito obrigada. Para concluir, Sr. Deputado, para depois passar a palavra.
Eu vou já concluir. Portanto, agradeço a explicação que deu e, de facto, é importante saber se, de facto, o Instituto tem conhecimento destas decisões, o conteúdo dessas decisões, e saber que, de facto, face a elas, se, o porquê de não fiscalizar. Parece-me que será de colocar à consideração da Comissão no seu todo essa possibilidade. Mais uma vez, queria agradecer e, sobretudo, a forma clara com que expuseram a situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado, se me permite, eu gostava só, porque fiquei aqui com uma dúvida, eu estou-me a inteirar pela primeira vez, só com uma dúvida. São todos os ex-reformados, que aposentados, todos os que se reformaram, que estão neste conflito, ou alguns, só por causa do papel para assinar? É a minha dúvida que subsiste a isso, faz favor.
Só estão aqueles que não assinaram. Pronto. Aqueles que assinaram, porque não querem meter-se em tribunais e não estão para esperar 5 anos, o BPI paga-lhes no mesmo mês, pede-lhes só o NIB, nem pede assinatura reconhecida, nada. O dinheiro vai-lhes parar à conta, sem dificuldade nenhuma.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Partido do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os representantes dos participantes e beneficiários. Aqui estão, já nos conhecemos, já estivemos juntos. Folgo em saber que neste momento já existem trânsito em julgado, decisões de tribunal, o que não havia na altura em que falamos, e tenho presente que nessa altura uma das coisas que dissemos foi que, independentemente das perguntas que poderíamos como deputados fazer, que efetivamente, correndo o processo no tribunal, nós não podemos estar a interferir num processo judicial em curso, não é? era uma intromissão no poder judicial, que nós não temos competência, nem devemos fazer. Neste momento já há trânsito em julgado. Outra questão, relativamente a perguntas feitas já na anterior legislatura, a resposta do ISP tinha de ser aceita como tal, visto que ainda havia processos em curso, ou seja, o ISP podia-se desculpar com o facto de não haver uma decisão de lei que lhes impusesse um determinado tipo de comportamento. Neste momento já há. E, portanto, embora continuemos como parlamentares, como grupo de trabalho, como comissão de trabalho, a não ter jurisdição e não poder interferir em matérias do foro judicial, eu penso que neste momento, e é uma questão que podemos conversar, tanto os deputados individualmente como a comissão, a própria comissão de trabalho, via este grupo de trabalho, podem inquirir junto ao ISP, que é um instituto público. O ISP é um instituto público, não é uma entidade privada. Podem inquirir junto ao ISP, primeiro, e era isto que eu sugeria, como modo de atuação. Primeiro, se tem conhecimento do trânsito em julgado das sentenças, e aí temos de pedir a vossa colaboração para nos indicarem os números de processo, por onde é que correram, e, se possível, nos enviarem cópia, não só da decisão do Supremo, como também uma certidão de tribunal confirmando que transitou em julgado o acórdão, que isso é importante, porque só a decisão de per si não faz prova de que transitou em julgado, é preciso uma certidão do próprio tribunal, dizendo que transitou em julgado, ou seja, que aquele acórdão não foi objeto de mais nenhum recurso, quanto mais não seja para o plenário, ou o recurso para o Tribunal Constitucional, etc. Portanto, nós precisamos dessa certidão. E, munidos desses documentos, penso que temos as ferramentas necessárias para inquirir diretamente ao ISP, se tem conhecimento, anexando cópias, se tem conhecimento do conteúdo, e quanto ao conteúdo da sentença, que medidas é que já tomaram, como Instituto de Seguros de Portugal e como órgão fiscalizador por excelência deste tipo de fundos, que medidas já tomaram para averiguar do comportamento que está a ser tomado, nomeadamente por parte da entidade gestora do fundo, e se a entidade gestora do fundo está a respeitar os direitos de todos os participantes do fundo e as suas obrigações como entidade gestora. É só nesta medida poderemos intervir, e aí, até se a resposta não for satisfatória, irá para a própria tutela do ISP inquirir o que é que se passa com o ISP, que não estará a cumprir as suas funções. Portanto, digamos que do ano passado para este ano há uma mudança importantíssima na situação, que é o trânsito em julgado de sentenças de processos que estavam a ocorrer em tribunal e que davam a liberdade a qualquer uma das partes envolvidas dizer não há obrigação, ou pelo menos ainda não está constituída, porque a sentença ainda não transitou a julgar. Terminava agradecendo mais uma vez a vossa presença e dizendo que esta Comissão de Trabalho, este Grupo de Trabalho e todos os deputados, tal como estavam no passado, continuam interessados no vosso assunto e em resolvê-lo, porque é uma questão da inteira justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o senhor a pedir-me ao senhor.
Doutora Cerqueira. Eu queria, Sr. Deputado, se calhar, todos os processos que a gente fala já transitaram julgado no Supremo Tribunal de Justiça. Há um ano. Por exemplo, tem aqui um caso concreto, já deve ter transitado em julgado, está a tomar mais nenhuma instância para recurso, não é? A não ser o constitucional, mas não havia matéria de constitucional. Não foi feito mais nenhum recurso. Uhum. Por outro lado, nós tivemos a oportunidade de dizer e deixar escrito em reclamação do Instituto de Portugal, no Livro Amarelo, neste caso no Livro Amarelo, cada um manifestar o seu desagrado pelo comportamento e a atuação que tem tido até esta data o Instituto de Seguros de Portugal. Nomeadamente, tivemos a preocupação de fazer referência ao número dos processos que estão transitados. Não sei se é necessário mesmo assim a certidão do Supremo.
Sim, senhor. Eu vou dar a palavra, não sei se desejam acrescentar
só queria realmente muito brevemente. Acrescentar só mais uma questão. Em relação ao Instituto de Seguros de Portugal, eu penso que isto era importante também para os senhores deputados, e como disse aqui o Lima Rodrigues, eu estou cheio de escrever, além de denunciar, quer uma explicação relativamente à ata da composição da Constituição, não é? Que é uma ata que é falsa, onde estive um elemento que não tinha nada a ver com a Comissão de Acompanhamento, e essa ata também serveu, inclusivamente nunca me respondem a esta questão, o Sr. Fernando Nogueira, Presidente. Portanto, ainda hoje, eu por acaso só tenho aqui uma, mas se houvesse uma fotocopiadora, deixava mais esta carta que enviei hoje para o Instituto do Segundo Portugal. E também era uma questão de questionar, porque eu já sei qual vai ser a resposta dela, infelizmente, não é? É aquilo que dissemos, vai estar tudo bem, etc. O que ele realmente nunca me respondeu foi sobre a ata, porque para mim não existe a comissão de acompanhamento, eu faço parte. E não fiz parte, está escrito numa ata. Está uma ata de uma pessoa que não sou eu. Eles sabem, o BPI, passam por cima. Inclusivamente, numa única reunião que eu tive em 2010, eu questionei a comissão de acompanhamento e a resposta, que também está em ata, foi-me dito assim, simplesmente. A gente não precisou disso e mandámos isso para quem de direito. Não é nada. E o Instituto, acho que isto é considerado crime. Portanto, eu acho que isto era importante também para pedir realmente a ata e quem é o elemento. O elemento que foi nomeado no dia 24 de setembro de 2006. E esta ata é de 19 de janeiro de 2007. E não tiveram consideração nem respeito pelo representante dos trabalhadores.
E por obrigação legal.
Inclusivemente, eu ainda hoje, como representante dos trabalhadores na Comissão de Acompanhamento, não sei, tenho pedido, como foi dito, o relatório e contas, nem me respondem, tenho pedido quem é a atuária neste aspecto, tem que ser nomeada, tem que se me pedir um parecer, não é? Não sei, independente não seja vinculativo, tem que se pedir um parecer, também não pediram, nomearam. Portanto, acho que esta comissão de acompanhamento, esta alteração devido a esta falcatrua toda que existe lá perante o Instituto de Seguros de Portugal, o BP e a empresa, estão os três coniventes com isso. Não é com falta de informação e exigência nossa. Obrigado.
Além da cópia da carta que o Manuel Moreira entregou hoje no ISP, vem a carta anterior do ISP que responde à questão que a Sra. Presidente tinha colocado, que é, e passado um ano o ISP continua a não responder, a senhora vai ver pelo teor da carta que continuam a achar que um ano que é pouco. Isto realmente um ano é subjetivo, para uns é muito, para outros é muito pouco. Mas dizem que continuam a averiguar, não averiguam nada, porque já se sabe que não vão responder nada. Eu é que pedi à senhora, se quiserem, ficam com a cópia, se não quiserem, deitam-na fora. Pois, mas mais grave que isso, não é só o que fez o Tribunal, é que aquilo que nós nos queixamos da entidade gestora, que não chegou ao Tribunal porque não faz parte do processo, porque não é conflito laboral, entende? E essa é da responsabilidade direta do Instituto de Seguros de Portugal, essa acusação fazêmo-la e eles não aceitam. Dizem que não, que só lá estão para tentar resolver isto judicialmente. É a resposta já feita, aquilo já está feito, é só copy-paste, não é? Não é mais que isso. Há um processo no Tribunal Administrativo, desde 2006, que encalhou, em que se pede a impugnação desta alteração, que foi colocado pelos sindicatos. E é uma pena, porque se esta impugnação se concretizasse, tudo isto ruía, estão a ver? Tudo isto se resolvia. Faz pouco sentido, desde 2006, terem parado as alegações, dizendo que já havia matéria de facto suficiente para decidir, e nada, não há decisão. Mas pronto, isto foi apenas um acrescento de informação. Não mais que isso, eu nem sou do sindicato, portanto nem posso falar por isso.
Muito obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho, agradeço aos senhores e à senhora a vossa presença, o facto de terem se dirigido a esta casa, que queremos com muito gosto seja a casa da verdadeira democracia e da capacidade de ouvirmos e de ajudarmos a resolver dentro das nossas competências, com o pleno respeito pelo o Poder Judicial, que passa muito totalmente ao nosso lado. Tentaremos, da nossa parte, e como foi unânime por todos os grupos parlamentares aqui representados, que dirigíssemos um ofício ao Instituto de Seguros de Portugal, questionando sobre as matérias que aqui foram abordadas. Assim será feito, disso será dado conhecimento depois também aos senhores e à senhora, no sentido de poderem acompanhar esta situação. Os senhores deputados também irão acompanhar e nós vamos distribuir os documentos que nos enviaram pelos senhores deputados, para a senhora deputada, no sentido de, por si, poderem tomar depois as iniciativas enquanto grupos parlamentares, das demais que assim o entenderem por bem. Pela nossa parte, reitero a nossa disponibilidade para podermos continuar a ouvir-vos sempre que considerarem relevante. Desejo um bom regresso. Um bom dia.